Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 13 de agosto de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, nós vamos conhecer mais sobre a prática jurídica da UFMS. Esse é um projeto de extensão, modelo de assistência judiciária, coordenado pelo professor da UFMS, Aurélio Briltes, que é quem conversa com a gente agora sobre esse assunto. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui no programa.
Boa tarde, Bárbara. Eu que agradeço.
O Aurélio é graduado em Direito pela UCDB, é mestre em Estudos Fronteiriços pela UFMS, com intercâmbio no mestrado em Antropologia da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, especialista em Direito do Estado e em Direito do Trabalho, e atualmente é coordenador de Práticas Jurídicas e professor da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, professor, o que é a prática jurídica? Que trabalho vocês desenvolvem nesse projeto? Conta pra gente.
A prática jurídica da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul acaba sendo um eixo de extensão. Nós temos basicamente três áreas de atuação, que é o ensino, pesquisa e extensão, e a prática jurídica ela atua de maneira profunda na extensão jurídica. Ela tem como objetivo proporcionar a vivência prática aos nossos alunos, visto que na sala de aula eles estão envolvidos com o ensino teórico. Uhum. Então, essa interação da prática jurídica, ela envolve principalmente essa interação. Essa interação ela acaba sendo de mão dupla, porque a partir do momento que o aluno se envolve com a sociedade, ele acaba se tornando um protagonista das demandas sociais. Então, ele acaba recebendo uma formação humanística, e isso para nós é muito importante, porque sai da frieza do livro e ele acaba resolvendo questões de cunho sentimental, porque ele está ali tentando e proporcionando a solução de conflitos reais entre pessoas que estão litigando, e, acima de tudo, a prestação de um serviço jurídico de qualidade a custo zero para a sociedade, visto que nós não cobramos taxa e assim por diante. Então, eu falo que é uma interação muito importante a prática jurídica no que diz respeito a proporcionar vivência real aos acadêmicos e, ao mesmo tempo, uma prestação de serviço de qualidade à comunidade carente aqui de Mato Grosso do Sul.
Então, são acadêmicos do curso de Direito que fazem parte dessa prática jurídica, desse projeto.
Exatamente, acadêmicos do curso de Direito. É interessante até mencionar que são dos diversos níveis, desde os nossos alunos iniciais até os alunos que estão para concluir o curso. E um detalhe é que, até no âmbito da Constituição Federal, apesar da nossa divisão entre ensino, pesquisa e extensão, essas áreas, elas também se permeiam. Então, por mais que nós proporcionamos a extensão, para que haja extensão, tem que ter o ensino e, consequentemente, a pesquisa. Então, hoje, os alunos do ensino jurídico aqui da Faculdade de Direito, nas disciplinas estágio obrigatório, prática jurídica 1, 2, 3 e 4, eles têm como objetivo também participar desse projeto de extensão. E nós também temos os nossos acadêmicos voluntários e temos também acadêmicos bolsistas. Então é interessante até destacar isso, que nós proporcionamos o conhecimento horizontal, na qual os alunos eles aprendem com eles mesmos dentro das demandas e das vivências que eles compartilham, desde o menos experiente até o mais experiente. E claro, o conhecimento vertical, que é aquele que se interage com o professor e assim por diante.
E professor, como surgiu esse projeto de extensão?
Esse projeto de extensão surgiu no ano de 2014, quando fui convidado para assumir a prática jurídica aqui da Faculdade de Direito. E naquela ocasião, nós tínhamos uma demanda, eu posso dizer, inexpressiva, por conta da nossa cultura. O acadêmico de Direito ele acaba tendo uma sensibilidade mais para um ensino teórico, e as questões de cunho prático eles buscavam fora da universidade. Então, os estágios no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos escritórios de advocacia particular e assim por diante. E aí, naquela ocasião, eu, quando assumi esse desafio, eu percebi que, na realidade, nós até então estávamos deixando a desejar no que diz respeito às nossas obrigações. Porém, ela era suprida por meios alternativos. Então, a partir daquela ocasião, nós estruturamos o nosso escritório modelo em todos os níveis, seja de recursos humanos, de físico, espaço e assim por diante. Cadastramos os nossos projetos, escolhemos a área temática, que como eu que coordenava naquela ocasião, foi as áreas temáticas na qual eu atuo, que é o direito do trabalho e a seguridade social. E a partir de então nós começamos a desenvolver esse trabalho. Foi interessante porque aqui no próprio meio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul nós temos uma demanda muito grande. Eu falo que a nossa primeira demanda foi proporcionar uma assistência jurídica aos produtores ali do comércio da feirinha de terça-feira. Então ali nós já procuramos fazer uma interação com eles, passar noções básicas de direito, cidadania, e aí logo depois nós começamos a nos envolver em todos os convites que surgiam, que foram vários, né? A Expedição da Cidadania, desde 2015, participamos do Governo do Estado na FUNTRAB para proporcionar conhecimento na área trabalhista, depois o Ministério do Trabalho e assim por diante.
Perfeito. E qual que é a importância de um projeto assim, professor, para o âmbito da universidade também?
Eu confesso que é extremamente importante, porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, dentro dos seus anseios, ela proporciona uma vivência real aos nossos acadêmicos de direito, desperta neles o que é de mais precioso, que é a sensibilidade e a humanidade, né? Os valores reais de sentimentos. Saímos dos muros da universidade, então a universidade também tem essa missão. E, acima de tudo, os nossos alunos eles saem aqui com uma bagagem completa entre a teoria e a prática. Essa é a missão da universidade e eu acredito que hoje nós estamos cumprindo isso. Claro, estamos fazendo o nosso melhor, temos muito a melhorar ainda, mas hoje, perto do que estávamos em 2014, é uma realidade bem impactante, bem visível, visto que tem uma demanda, lista de espera de alunos para participar, processo seletivo para bolsa. Enfim, hoje isso faz parte de uma realidade bem interessante nossa.
Falando agora um pouquinho sobre o público que vocês atendem, vocês já atenderam também pessoas, a comunidade externa, fora de Campo Grande também. Como que foi isso?
Exato. Hoje o nosso perfil é mais Campo Grande, né, e região, né, apesar de ser Campo Grande, mas nós temos os nossos assistidos aqui de Cidrolândia, Bandeirantes, enfim, de todo esse entorno aqui da nossa cidade. Mas fora da cidade nós participamos também dos convites que são nos feitos. O exemplo clássico, posso assim dizer, é o da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da AJUF, que junto com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, proporcionou a Expedição da Cidadania 2015, lá na região do Pantanal. Então nós viajamos mais de 500 quilômetros, desde Ladário até a Barra do São Lourenço, que é a divisa de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bolívia, ali no Porto Índio. Então ali nós proporcionamos atendimento a mais de 8 comunidades tradicionais do Pantanal. Isso foi interessante porque eu mesmo sou nascido e criado aqui no nosso estado e eu ainda não conhecia essa estrutura e essa realidade prática. Então eu falo que a gente vai com interesse de ensinar, mas a gente acaba mais aprendendo também. E ali as comunidades realmente elas carecem de tudo quanto é tipo de assistência das mais básicas possíveis. A gente até fala que é o mínimo existencial, é o direito a ter direitos. Então, nos envolvemos nesse projeto, foi lá na cidade de Ladário e Corumbá, mas no Rio Paraguai, viajamos com uma estrutura da Marinha do Brasil, estava a Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, cartório de registros públicos, então o Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, o próprio Poder Judiciário Federal aqui no âmbito de Mato Grosso Sul que idealizou toda essa situação. Então nós proporcionamos atendimento às comunidades. Isso foi interessante que os nossos alunos ficaram entusiastas, isso se repetiu depois por conta própria da universidade, nós conseguimos aprovação de edital com financiamento próprio aqui da Prograde. E foi muito interessante porque isso gerou até prêmios, né? Depois, consequentemente, a gente foi premiado aí nacionalmente 3 anos seguidos, 2016, 17 e 18. Esse ano nós estamos concorrendo novamente a esse prêmio pela AJUF e isso faz parte hoje da nossa rotina, né? Atendimento às comunidades tradicionais do Pantanal. Coincidentemente, virou meu tema de pesquisa doutorado lá na USP também.
Você está ouvindo a entrevista com o professor da Faculdade de Direito da UFMS, professor Aurélio Briltes, sobre o projeto Prática Jurídica. Bom, como você mesmo comentou, professor, a Prática Jurídica já concorreu a prêmios e está concorrendo agora ao Prêmio Inovare também. Fala um pouquinho sobre esse reconhecimento.
Bárbara, esse reconhecimento foi algo que aconteceu de maneira natural, mas também nos deixou entusiasmados. Apesar da gente sempre entender que não faz mais do que a nossa obrigação, mas se tratando de proporcionar acesso à justiça, né, que é um princípio básico constitucional, e verificar em lugares de isolamento, no caso Pantanal, a maior planície alagável do mundo, né? Mas ali nós temos várias pessoas, né? Milhares de pessoas. Posso dizer que no nosso entorno foram mais de 3 mil que tiveram esse acesso à justiça, a direitos a ter direitos, a direitos humanos, a cidadania, a reconhecimentos mínimos, né? Por exemplo, expedição de carteira de identidade, reconhecimento de benefício previdenciário e assistencial, cuidados e informações básicas. E esse reconhecimento veio de uma forma natural, porque a gente saía da nossa zona de conforto e programava essas viagens. Então, desde 2015, a gente proporciona isso. Fomos premiados nacionalmente, 3 anos, e hoje, ano passado, fomos avaliados também pelo Instituto Inovare. Não ganhamos o prêmio, porque é o primeiro lugar nacional, foram mais de 600 práticas, mas tivemos a recomendação com boas práticas de deferimento, né? Esse ano, novamente, nós estamos concorrendo ao Prêmio Inovare diante dos nossos avanços e das nossas expectativas. Confesso que estamos aí ansiosos para verificar esse resultado, visto que a gente sempre procura fazer o nosso melhor e aprimorando também as nossas fragilidades.
E, professor, numa premiação nacional também, vocês receberam uma menção honrosa. Como que foi?
Foi muito interessante. Até acabou sendo essa última, né, posso dizer, desse ano, na comunidade tradicional do Pantanal, em especial o eixo temático eram as mulheres, né? Esse prêmio foi dedicado às mulheres esse ano pela Associação de Juízes Federais do Brasil e tivemos essa menção honrosa. Por quê? Porque junto com a ECOA, que é uma ONG que trabalha com as comunidades tradicionais do Pantanal, nós tivemos acesso a toda uma estrutura de emancipação das mulheres, né? Visto que elas proporcionam a dianteira, por assim dizer, das famílias, dos ribeirinhos, em todos os sentidos, né, de educação, a estrutura da família sentimental e até econômica. E lá, salvo engano, foram 8 representações temáticas que nós tivemos a oportunidade de fazer o registro de cartório, proporcionar estatuto jurídico, porque hoje lá essas comunidades elas têm realmente um potencial de desenvolvimento regional muito grande, por exemplo, com artesanato, com a pesca artesanal, com isca e assim por diante. Só que eles estavam sempre na informalidade e nós proporcionamos todo esse registro jurídico com estatuto, ata, reunião, composição, literalmente dá o modelo formal. E esse prêmio basicamente veio condecorar com essas atitudes que eu posso dizer da nossa parte simples, mas saímos da nossa zona de conforto, proporcionamos uma visibilidade para essa comunidade e recebemos essa menção honrosa. Foi feito lá em Brasília, até uma pessoa da nossa equipe, a Tanice, foi lá, recebeu essa premiação. É uma solenidade mesmo, visto que é feito no âmbito nacional e foi reconhecido essa nossa participação, e em especial diante das mulheres. Então lá estavam as juízas federais, as procuradoras da República, as defensoras públicas, as advogadas, as ministras, né? Então foi muito interessante esse reconhecimento e nos dá uma injeção de ânimo para continuar com esse trabalho.
Professor, esse projeto também promove a jornada Prática Jurídica, né? Como que é esse evento? Qual que é o objetivo dele? Geralmente qual que é o público-alvo também?
Bárbara, esse evento, a jornada de prática jurídica, ele tem como propósito selecionar os principais casos que nós atendemos e fazer com que os acadêmicos apresentem para eles mesmos, mas não naquele nosso círculo, né? Que hoje nós temos uma equipe fixa aí de 8 pessoas no projeto, mais os alunos circulantes das disciplinas de ensino. Então, a jornada ela vem com o propósito de ampliar isso para toda a comunidade acadêmica, não só da UFMS, mas de todos os interessados.
Uhum.
Então, nós selecionamos os principais casos, a gente chama de hard cases, aqueles casos diferentes, que às vezes a gente realmente não encontra nos livros, e faz com que os alunos contem essa história, né? Do começo, meio e fim, a solução jurídica dada. Então, foi proporcionado isso desde 2015. Hoje nós estamos, se não me engano, na quinta edição, e a proposta nós fazemos em novembro, diante de todo o nosso calendário que nós temos aí para executar. Então, e claro, convidamos as autoridades também, né, para que elas participem dando o seu melhor. Ano passado teve o procurador-chefe do Ministério Público Federal, a defensora pública-chefe da Defensoria Pública da União, uma juíza federal, enfim, dois juízes federais, né, e os professores aqui também do curso de Direito. Enfim, nós fazemos essa interação para que os alunos possam aprender ainda mais com esses casos práticos.
Professor, e sobre a 71ª reunião anual da SBPC, né, que aconteceu aqui na UFMS na semana passada, teve alguma participação da prática jurídica durante o evento?
Sim, a prática jurídica apresentou no eixo extensão a nossa real fotografia. Ali nós dimensionamos lá no ginásio, no Moreninho, o perfil de todo o nosso atendimento, dando inclusive mais visibilidade. Só a título de curiosidade, lá nós selecionamos os nossos números. Eu posso dizer que basicamente foi a prática jurídica em números. Então, ali a comunidade pôde conhecer o nosso trabalho em cima do que nós desenvolvemos. Por exemplo, esse ano nós atendemos mais de 218 pessoas, temos hoje judicializadas 68 ações, realizamos 8 sustentações orais no âmbito do Tribunal de Justiça e realizamos 17 audiências judiciais. Então, tudo isso com a participação acadêmica e devolvendo para a sociedade em forma de prestação de serviço. Então, posso dizer que na SBPC participamos sim com a apresentação de um trabalho no eixo extensão, dando essa visibilidade do que nós atendemos.
E como que foi a experiência, né, da prática jurídica em um evento sediar na casa, né, na UFMS, em um evento como a SBPC?
Foi muito interessante. Eu falo que isso trouxe para nós uma injeção de ânimo também, porque eu posso falar pela nossa equipe, né? Porque eu já conhecia toda essa estrutura, pelo menos informal, quando eu estava participando da reitoria, como chefe de gabinete, mas eu falo que aqui os nossos alunos, quando viram, né, literalmente montar toda a estrutura, toda aquela dimensão, falaram: nossa, professor, realmente é muito interessante participar desse evento, né? Então, foi muito bom, porque os alunos puderam conhecer outras áreas de conhecimento e no âmbito da prática jurídica eles viram que realmente a gente tem uma produção e que isso realmente causa impacto na sociedade. Foi emocionante.
Professor, o espaço, para a gente finalizar, o espaço fica aberto agora para que você deixe as suas considerações finais sobre esse projeto.
Eu só tenho a agradecer, Bárbara, a você, toda a equipe aqui da Universidade Federal, né, da Rádio UFMS, e falar que a prática jurídica hoje ela está amoldada no âmbito nacional. Eu, coincidentemente, participo como representante aqui do Centro-Oeste da Rede Nacional das Práticas Jurídicas das Faculdades de Direito do Brasil. Foi um encontro que nós fizemos na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, há 2 meses. E nós temos como objetivo padronizar as práticas jurídicas. Coincidentemente, isso, eu chegando de lá, já me reuni com o professor Turini, nosso reitor, e já de imediato ele já fez um instrumento jurídico para fazer essa adequação até na nomenclatura. Antes, né, era coordenação de prática jurídica, hoje é escritório modelo de assistência judiciária, EMAJA, que esse é o nome que todas as faculdades de direito do Brasil estão adotando diante das nossas potencialidades, dos objetivos principais. Então, hoje a nossa estrutura é essa, temos ainda anseio de crescer ainda mais, temos um corpo técnico bem expressivo, né, temos uma estrutura, um espaço físico e a nossa área de atendimento, né, que é a área do direito do trabalho e da Seguridade Social. Então, a comunidade que tiver interesse ou tem alguma dúvida jurídica para que possa, de repente, solucionar, a gente fala ter o benefício da dúvida, no pior das hipóteses, porque às vezes o não também a pessoa tem que saber escutar, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha direito, ela precisa saber o porquê ela não tem direito. né, para que ela não seja frustrada. É melhor saber com a gente agora do que saber daqui a 2 anos no, numa sentença. Então, não tem, não tem, não se ajuiza, não se tem aventura jurídica e assim por diante. Então, nós temos isso. Eu agora, né, estou me afastando para terminar o doutorado, mas tem uma professora que está assumindo todas as nossas atividades. Eu vou ter uma reunião na outra semana para que a gente ative o nosso posto de atendimento no âmbito do Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia. Então, a prática jurídica hoje atende aqui na UFMS, né, todos os dias, mas dias fixos por agendamento, no 33457785, e também no site praticajuridica.fms.br, para que as pessoas possam conhecer e fazer os agendamentos, que é tudo eletrônico, para que não haja fila, demore e assim por diante, e ativando o posto nosso lá no Ministério, Ministério do Trabalho, na 13 de maio, quase com a Mato Grosso. Nós vamos ter um posto de atendimento fixo lá, a partir de semana que vem, e, consequentemente, o nosso aqui. Então, a comunidade que precisar tem esse serviço de grande qualidade aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É só nos procurar que tentamos solucionar ou dar o melhor encaminhamento possível, e inclusive no âmbito extrajudicial, que é fazendo com que as partes se conversem, né? Porque se as partes não se conversam, a gente tenta mediar, conciliar, em não dando certo, a gente ajuiza, mas a gente tem um êxito muito grande nas composições extrajudiciais. Só tenho a agradecer e me coloco à disposição também para maiores questionamentos.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor da Faculdade de Direito da UFMS, Aurélio Briltes, sobre o projeto Prática Jurídica. Professor, muito obrigada pela entrevista, parabéns por esse projeto também.
Eu que agradeço, Bárbara, e muito obrigado, estou à disposição para outras ocasiões.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.